por meio da inclusão na escola regular, complementada com o atendimento educacional especializado, quando for o caso, a educação especial deve afirmar a escola como espaço privilegiado da convivência democrática, valorização da diversidade e garantia da cidadania. Na educação indígena, quilombola e do campo, o enfoque é a adoção de métodos e práticas de ensino-aprendizagem que respeitem e valorizem a diversidade cultural dos alunos, sem descuidar, contudo, dos padrões de infraestrutura, formação docente, materiais didáticos e programas suplementares de transporte e alimentação necessários para a educação de qualidade. Desde 1934, aí recorte-se a Constituição de 1934, que vigiou durante apenas 3 anos, posto que o golpe de 37, a Constituição de 34 perdeu sua vigência. Desde 1934, entre vindas e idas relacionadas à emergência de regimes autoritários, as Constituições brasileiras têm previsto a vinculação de receitas de impostos à educação. Lembre-se, a propósito, a Constituição de 1988, senhor presidente, que prevê que 18% das receitas de impostos da União e 25% das receitas de impostos de estados e municípios sejam dedicados ao setor. Em 1996, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, consolidou-se novo marco de gestão dos recursos vinculados ao setor educacional. Por meio de um fundo contábil, o Fundef redistribuía os recursos em cada estado, além de prever uma complementação da União para que se alcançasse um, aspas, gasto mínimo anual por aluno, fecha aspas. O fundo representou um avanço significativo para a universalização do ensino fundamental e a valorização dos professores desse nível de ensino, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, que são aquelas justamente de menor nível de desenvolvimento relativo. Senhor presidente, as principais críticas ao Fundef pautavam-se nas suas limitações: a educação infantil sob responsabilidade dos municípios e o ensino médio a cargo dos estados. Não se beneficiavam de seus influxos de equidade e de sua prioridade aos gastos com os professores. Foi nesse contexto em que já se iam mais de 10 anos de estabilidade que prosperou a ideia do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que tem a ver muito com a melhor formação do professor, que redundaria na emenda constitucional número 53, aprovada em dezembro de 2006. Como um mecanismo de financiamento, sua concepção é igual à do Fundef. A complementação que recebe da União é consideravelmente mais alta do que a de se destinou ao Fundef. A partir de 2010, 10% dos recursos do fundo. O Fundeb, cuja vigência vai de 2007 a 2020, é um largo prazo de vigência, o que certamente vai permitir que o Brasil continue melhorando nessa área da educação, é o principal mecanismo de financiamento integral da educação básica no Brasil. Ele viabilizou, a meu ver, a criação do piso salarial profissional para a categoria do magistério das redes públicas e trouxe consigo a institucionalização da ampliação de toda a educação básica dos programas de livro didático, transporte e alimentação escolar, antes restritos ao ensino fundamental. Em 2001, como se sabe, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, para o decênio 2001-2010. O PNE continha quase 300 metas, muitas delas de difícil monitoramento. De todo modo, é praticamente consensual o diagnóstico de que o Brasil deixou a desejar no cumprimento da grande maioria das metas do PNE vigente. O novo PNE, como falei há pouco, para o período 2011-2020, deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo, assim esperamos, ao Congresso Nacional ainda este ano, ou seja, antes da conclusão da presente sessão legislativa. Senhor presidente, ferramenta imprescindível para o monitoramento dos avanços do sistema educacional é a existência de um sistema de avaliação e de produção de estatísticas confiáveis. Recentemente foi instituído o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, indicador sintético, que combina taxas de acesso de matrícula, aprovação, permanência e desempenho dos alunos, qualidade. Com base no IDEB, que vai de 0 a 10, foi estabelecida uma meta global para a educação básica pública. A média nacional do IDEB em 2005 foi 3,5. Em 2007 chegou, fato positivo, chegou a 4,2. A meta para 2022, quando estaremos comemorando o bicentenário da nossa independência, é chegar a 6, o que corresponde aos resultados atuais alcançados nos países mais desenvolvidos. Como já foi dito, senhor presidente, o 6º Fórum Parlamentar Ibero-Americano, que tive a ocasião de participar, e a ele compareceu também o presidente da Câmara, o deputado Michel Temer, foi promovido pelo Congresso Nacional Argentino, sob a coordenação de Eduardo Feldner, presidente da Câmara dos Deputados daquele país, e de Júlio César Cleto Cobos, presidente do Senado da Nação Argentina. Aqui convém destacar as presenças a esse importante evento do presidente da República de Portugal, do presidente do Parlamento de Portugal, doutor Jaime Gama, e do presidente do Senado do Paraguai, Oscar Daer. E, finalmente, do secretário-geral ibero-americano, doutor Henrique Iglesias. É bom lembrar que Henrique Iglesias foi, durante mais de uma década, o secretário-geral, onde realizou um notável trabalho, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E, durante esse período, Henrique Iglesias, com seu talento, com sua habilidade, com seu espírito público, conseguiu ampliar muito os investimentos da instituição que ele dirigia para catapultar as verbas para a educação. E demos um bom salto, um saldo que estamos a recolher resultados extremamente positivos. O Brasil compareceu ao encontro a que estou me referindo, com a seguinte delegação: o deputado Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Odair Cunha, terceiro secretário da mesa, diretor da Câmara dos Senados, dos deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado João Almeida, líder do PSDC na Câmara dos Deputados, deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, deputado Albano Franco, do PSDB de Sergipe, e assessora para assuntos de relações internacionais da presidência da Câmara dos Deputados, a senhora Hebe Guimarães Dalgarden. Honrado com o convite do presidente Zé Sarney, fui designado para representar o Senado no referido fórum, que foi, na realidade, o 6º Fórum Parlamentar Ibero-Americano. E desejo até cumprimentar as autoridades argentinas que se dedicaram à realização do referido evento e, ao mesmo tempo, reconhecer que volto convicto que gera em nosso entorno, não somente entre os países sul-americanos, mas em até alguns países europeus, com relação à importância de investirmos cada vez mais em educação, porque educar é sinônimo de cidadania. E o cidadão só poderá participar integralmente da sociedade em que vive, na medida em que participa plenamente da sociedade em que vive e na qual pretende realizar os seus projetos de vida. Desejo ao senhor presidente, ao encerrar, elogiar a contribuição da doutora Tatiana Feitosa de Brita, consultora legislativa do Senado Federal, que coletou subsídios muito valiosos para a intervenção que eu fiz, apresentei sobre o tema do fórum realizado em Buenos Aires. E desejo, antes também de encerrar, de cumprimentar o desempenho da delegação brasileira no referido fórum e também elogiar o trabalho que o Itamaraty, através de seu representante, o embaixador Enio Cordeiro, no sentido de que nós pudéssemos participar intensamente do evento que teve, a meu ver, uma grande importância na medida em que nós desenvolvemos cada vez mais enlaces com os nossos vizinhos, buscando a dar à nossa região melhores condições de vida à sociedade, mas, sobretudo, investindo cada vez mais em educação, porque a educação exige que nós estejamos atentos à necessidade de investir cada vez mais em ciência, tecnologia, inovação, É lógico que ciência e tecnologia avançamos significativamente, mas ainda é muito pequena a nossa participação nesse campo da ciência e da tecnologia, e sobretudo se compararmos com os chamados países do primeiro mundo. E também é importante lembrar que, infelizmente, por motivos que cabem talvez até um simpósio sobre o tema, avançamos pouco no que diz respeito à inovação. Ainda é extremamente reduzida, baixa, pequena, a participação dos cientistas brasileiros no campo da inovação. Isso deve servir, quem sabe, de um desafio, de um repto, para que os nossos cientistas, pesquisadores, mestres, venham a focar um olhar mais demorado para a questão dos investimentos nessas áreas sensíveis para melhorar a qualidade de desenvolvimento do país e criando condições assim para que nós consigamos realizar o nosso sonho de ver o país participando integralmente de um mundo que se globaliza e de um mundo que se integra. E o Brasil tem todos os instrumentos para ampliar a sua inserção no mundo além dos nossos vizinhos, mas também ampliar a sua inserção levando o contributo de conquistas nesses campos estratégicos, sobretudo esses marcadamente no campo da ciência e da tecnologia, que estão destinados, graças a essas tecnologias virtuais, etc., a desenvolver cada vez mais um papel mais importante no mundo dos nossos tempos, nesses tempos do terceiro milênio da era cristã. Muito obrigado a Vossa Excelência.